Verkron, verdade colorida, ou veritat in chroma, é um coletivo artístico de grafite ou grafiteiros com base em ideias espirituais. Verkron está no mercado artístico cultural há 6 anos. Tem a galeria no bairro Benfica, que fica em Luanda, mas é das ruas da cidade que os membros exercem o grafite nas paredes ou muros públicos. Nos trabalhos apresentados, os jovens artistas protestam contra a falta de união, ignorância do homem, obscuridade ou rigidez mental de muitos angolanos. Deste modo, a Verkron, verdade colorida, pretende curar o homem com a espiritualidade, apresentada em cada peça de grafite em 6 anos de estrada Verkron. O grafiteiro Himek realça o trabalho positivo do coletivo artístico.
Tem sido muito positivo, acima de tudo. Eu venho de novo, né, mencionar que, acima de tudo, tem sido muito, muito, muito positiva por causa da mensagem Verkron.
Essa diferença. Muito mais, né?
Muito mais, muito mais. Porque a diferença está mesmo aí naquilo que nós transmitimos. Naquilo que nós transmitimos, é isso de nós apelamos à consciência interior de cada um, é que tem vindo a ser muito aceito acima de tudo.
O vosso trabalho tem sido compreendido?
Tem.
Porque esta questão espiritual, bem, há muitas espécies de passagem, muitas portas que se abrem, né? E a priori as pessoas podem não compreender, né?
Muita gente não compreende, mas a maior parte compreende. Eu posso definir que nós já temos um people-alvo. E esse people-alvo vai transmitindo e vai crescendo. A prova disso são as exposições que nós temos feito, os convites que nós temos recebido e, acima de tudo, tem sido isso.
Onde é que têm realizado as exposições? Apenas aqui pela cidade de Luanda?
Até agora, sim.
Quais são os espaços?
Elinga Teatro, foi a primeira, quando nós conhecemos a Lea Mac. Depois tivemos a nossa, né, no Taberna Urbana. Tivemos a participação do Jango. Esse ano também tivemos a outra no Elinga, que foi com uma coletiva, né?
Munguena.
A Munguena, onde participou vários nomes, né? O Tol, Capela e tudo mais. E tirando isso, temos outros sítios que não são propriamente galerias, né? Outros trabalhos que nós tivemos, acima de tudo.
Em Angola, o grafite é novo, ao contrário dos mais de 40 anos dos Estados Unidos da América, onde a cultura hip-hop muito contribuiu para a evolução da manifestação artística.
O grafite tem evoluído ao longo dos tempos. Eu acho que...
É um processo que começou onde?
Estados Unidos, né? Estados Unidos, Nova York.
Com o movimento, com a cultura hip-hop?
Antes. Muito antes. Para mim começou muito antes, né? Eu acredito que começou muito antes. Mas a cultura hip-hop incluiu o grafite muito cedo. Quando o grafite praticamente ainda não tinha estrutura, a cultura hip-hop inclui... O
grafite é uma expressão artística?
É uma expressão artística acima de tudo. Acima de tudo. É isso que comentávamos a
Porque
dizer.
Porque muitas vezes esse artista grafite, permita-me, o grafiteiro, é considerado de uma pessoa, uma espécie de persona não grata, não é? Que, olhando para quem faz grafite, é um revoltado. Essa expressão, tem uma expressão de revolta, estando no movimento cultural hip-hop, há sempre um quê de protesto. Muitos olham assim.
É isso que eu estava a dizer, né? Uhum. Depende muito. A cultura hip-hop, o grafite em si, está a passar por um período de evolução em todo o mundo. O grafiteiro já não é propriamente visto como um vândalo. Em toda a parte do mundo, nós temos gêmeos, temos street freak, temos tantos outros grafites que lá fora são referências. Agora, as pessoas agora lá fora, em outros países, veem os grafiteiros, não propriamente como pichadores. Porque agora quem é visto como marginal, agora é o pichador, porque tem uma diferença entre o grafiteiro e o pichador. Um exemplo, os pichadores de São Paulo.
Já não pinta na rua?
Claro que pinta, mas já não tem aquela conotação rebelde, já não tem aquela conotação.
Então como é que ele demarca-se desse indivíduo que vai aí pinchar na rua? Qual é a diferença?
A linguagem artística. A linguagem artística e, acima de tudo, a mensagem que transmite. Essa é a grande...
Por trás de um trabalho, posso sim considerar, de um grafiteiro, tem sempre uma mensagem.
Sempre. Um grafiteiro. Não existe grafiteiro sem mensagem. Porque foi assim como ele começou, foi assim que os grafiteiros começaram a escreverem nas paredes sem propriamente dito uma letra bem constituída, uma, sei lá, era tudo assim à toa. Ele chegava, ele só queria expressar, escrevia.
Mas essa expressão teve sempre um quê de protesto? Ele sempre apareceu, sempre a protestar com alguma
sempre.
Coisa?
Sempre, e o grafiteiro vai sempre protestar.
E o Jafet diz que, desde a altura que o coletivo surgiu, houve sempre o grafite na rua e em galerias.
Desde sempre nós já unimos pintar em rua e pintar também em telas para a galeria. E a nossa exposição em ateliê, nós às vezes não chamamos, nós não chamamos mesmo de uma exposição em tela, ou essa forma mais formal. Nós levamos mesmo o grafite para dentro da galeria. Nós pintamos parede dentro da galeria. As técnicas que nós usamos para pintura em tela não é a que utilizam muito comum, que é só acrílico, tintas de óleo. Nós usamos spray, usamos borrifadores, usamos todo tipo de técnica que nós usamos na rua. E do ateliê para a rua também é a mesma coisa.
Para além do Jafet, a Irade também faz parte da Vercron. Ela acha que o grafite apresentado em Luanda é uma cena nova.
De princípio gostam, acham interessante, e é uma cena nova mesmo.
Consegue descodificar aquilo que você passa para a parede, passa para uma tela?
Sim.
Ou é preciso o artista descodificar?
Mas eu prefiro que o observador, né? A pessoa que vem observar a obra é que descodifica, porque a obra vem de mim para ti. A obra, eu ofereço a obra às pessoas para poderem descodificar da sua maneira. Cada um tem a sua ideologia quando vê uma imagem, não é? Mas nós chegamos sempre à proximidade da tal obra, porque nós estamos todos ligados. Então, quando a ligação é emitida por nós e pela pessoa que vê, consegue descodificar dessa forma, né? Mas chega
a várias, mas há várias formas dessa representação do grafite, do que vocês passam. Há coisas muito mais, há imagens muito mais codificadas, como há imagens muito mais reais. O que é que você faz?
Mais reais. No meu caso, eu gosto de representar as rosas, que representam o Renascimento. E são mais fáceis de descodificar. Não é muito abstrato, é mesmo real.
Mesmo real, não é? Porque nesse caso a pessoa se pergunta, mas estão aqui escrevendo alguma coisa, desenhando, representa um homem, porque há este um quê de mistério no grafite.
É verdade. Mas no meu caso é mais real, é mais diferente mesmo.
Se o traço artístico do grafite da Vercron tem um sentido espiritual, então a Sarai acha que as suas criações transcendem a compreensão humana.
Um ser considerado fantasma, mas no sexo feminino.
O que é isto?
É um fantasma mulher. Eu faço uma representação de algo que não podemos tocar, mas que pode se materializar em qualquer sítio, como o amor incondicional. A fonte ou a forma dos meus desenhos são mais ou menos isso.
Com aquilo que você tem estado a produzir, acha que vai tocar o homem, tocar a humanidade e transformar a humanidade?
Acredito que sim, porque esse é o meu objetivo.
Vem a questão de que forma?
De uma forma de só de ver eles consigam perceber que não têm como ou não podem simplesmente estar ligados só a coisas materiais. Também têm que deixar fluir aquilo que creem dentro de si.
A Sarai, a mais jovem artista da Vercron, tem apenas 19 anos. Acima de tudo, sou grafiteiro. Assim considera-se Rimek, seja trabalhando na rua ou numa galeria.
O grafite já passou do propriamente rua. Eu posso fazer grafite numa galeria. Eu sou grafiteiro, posso estar numa galeria, posso estar na rua, seja onde for, eu sou grafiteiro. E para mim o intercâmbio entre a rua e o ateliê, a calma do ateliê e a confusão da rua é a mistura total de um artista para mim. Então eu não me defino como artista de rua ou como artista de ateliê, eu me defino como grafiteiro acima de tudo.
Os grafiteiros em Angola são contados pelos dedos das mãos. Em Luanda, o movimento ainda é tímido. Pelo país, quase que não se sente a presença dos artistas de rua.
Se aqui em Luanda, que é onde nós conseguimos a maior parte dos materiais, que já são escassos, não se fazem sentir. Nas outras províncias também não. Nós, um exemplo, na Leba, nós quando tivemos no projeto da Will, como é que é o projeto? Murais da Leba. Nós conhecemos, passamos por essas cidades e praticamente vê-se pouco. Os grafites que nós temos nas outras cidades das outras províncias são os grafites que a Balcru levam, os grafites que os grafiteiros daqui vão fazer nas outras províncias. Então, propriamente, não há grafites de outros grafiteiros nas outras províncias. Nós vimos alguns no Namib, mas são poucos, muito. Se nós aqui em Luanda são poucos, nas outras províncias já não se fala.
De que forma que vocês poderiam fazer um trabalho no sentido de unir todos esses grafiteiros em torno de uma associação, quem sabe, ou de algum projeto qualquer, cultural?
Há algumas associações de grafite, mas são associações restritas, como a UNAP é restrita. E esses grafiteiros...
A UNAP engloba todos os artistas?
Eu não acho. Mas isso é uma ideia minha. A UNAP pode englobar todos os artistas, mas no que toca a...
Os grafiteiros?
No que toca mesmo aos próprios artistas, eles têm, são seletivos. É o que eu acho. No que se trata de levar para as exposições, levar para a Itália, levar para onde eles são seletivos. O mesmo acontece no movimento grafiteiro aqui. É um movimento que simplesmente... tornou-se autónomo, eles criaram uma ideia, 5 ou 6 jovens criaram uma ideia, nós somos a associação do grafite e pronto, é isso. Uma associação do grafite tem que dar a conhecer todos os outros grafiteiros, eles não fizeram isso. E eles organizam eventos de grafite, mas os grafiteiros, que eu acho que são os melhores da Angola, não vão para esses eventos por causa disso.
A ausência de muitos grafiteiros ou a presença de poucos grafiteiros no país deve-se também pela falta de matéria-prima para o desenvolvimento da arte, segundo o Jafet.
Materiais próprios, não. Aqui há materiais, há spray, há tintas e látex que podemos utilizar, não só os materiais bem propriamente para o grafite, mas que há e que nós temos utilizado, não é? Porque aqui não há venda de material para grafite mesmo. E o que encontramos é o que nós utilizamos. Não é fácil.
O que é que tem encontrado?
Latas de sprays, temos tintas, rolos. E uma coisa que nós utilizamos muito para spray, que são caps, aqui não há. Tem que se importar, amigos que vão para fora e que podem trazer. Isso nós conseguimos e alguns materiais conseguimos que venham de fora.
Mas é difícil exercer aqui a arte do grafite?
É difícil. Talvez seja essa causa que há muito poucos grafiteiros até agora. Porque muitos começam e por falta de material acabam desistindo, deixando de fazer o grafite.
Em relação a apoios, os grafiteiros da Vercron reclamam da falta de conexão ou diálogo cultural entre os grafiteiros e as instituições governamentais de cultura. O NAP, no caso Jafet, fala da necessidade de se manifestarem.
Apoio na realização de alguns trabalhos na rua, não é? Nesse exemplo, o Fenacult, que foi ali na rua do Rocha Pinto, aquilo é na rua, é parede. Eu acho que um grafiteiro aí sentia essa vontade. Eu acho que se fez também a distribuição de alguns pequenos materiais neste apoio, mas eu acho que não é um apoio que um grafiteiro necessita, sim, não é? Para que se sinta confortável a exercer o seu
trabalho. O que é que você necessita?
Eu necessito de tintas, spray, talvez de boas e de mais qualidade, que aqui não há, e de mais incentivo. Incentivo até mesmo do próprio núcleo UNAP.
Tem solicitado? Os grafiteiros têm solicitado?
Não.
Seja por escrito, então, senão como é que saberão que precisam de apoios?
Acho que devemos nos manifestar mesmo, né?
Na hora de avaliar o que a UNAP faz pelos artistas, Rimek deve estar muito desiludido com a União dos Artistas Plásticos, porque há muito que a instituição governamental de cultura não apoia a arte de ateliê. Imaginem, a arte de rua ou urbana.
Seu NAP não apoia a arte de ateliê, como é que vai apoiar a arte de rua? Então eu acho que é praticamente um pedido jogado ao vento. É mesmo um pedido jogado ao vento. E eu não vejo necessidade, então. Se os grafiteiros vissem de um certo modo a UNAP apoiar a arte em si, porque o grafite não deixa de ser a arte. É a arte. Se nós vêssemos a UNAP apoiar a arte como um todo, então não teria porque o grafiteiro não ir pedir ajuda à UNAP.
O grafite sempre foi uma manifestação duramente criticada por muitos, pois... Em alguns aspectos, a sua expressão tem sido interpretada como um rabisco que causa mais poluição visual, além do grafite ser considerado por muitos
um ato de vandalismo, pichar, muro ou o chamado património público. Rimec considera que o grafiteiro em Angola deve persistir para beliscar ou acordar o governo angolano da importância do grafite para o bem da arte, essencialmente.
O grafiteiro tem que pintar, o grafiteiro tem que ir para a rua, tem que persistir. Essa é a essência.
E essa persistência aqui entre nós?
Foi o que o Jafet disse, não há. Nós desistimos muito facilmente. Eu acho que a mentalidade do angolano é mesmo assim, e também transportam para isso em muitos aspectos. Esse é um problema da nossa sociedade, isso toda a gente já sabe. Que nós não somos persistentes, vemos que não dá, desistimos. É difícil um grafiteiro continuar, porque fogo, o grafite não é propriamente uma arte que nasceu há não sei quantos séculos, é algo novo. Então as pessoas têm que persistir. Depois o governo conhece, é claro que o governo chama. Como não, o governo ainda não chama a Vericrom, mas há muitas outras instituições que querem trabalhar a Vericrom e que chamam a Vericrom para pintar isso, para pintar aquilo, mas é assim que começa. Para o governo chamar os grafiteiros têm que ir para a rua, os grafiteiros têm que se fazer conhecer, porque não tem como. Não tem como eu chamar alguém que simplesmente não conheço. Não tem como, eu não vejo como.
Pelo mundo, o grafite tem tornado famoso vários artistas, tornando-os até ricos, como são os casos dos gêmeos do Brasil, do Bansky da Inglaterra, de Kurt Vander e Edgar Müller da Alemanha. Eric Groen, dos Estados Unidos, só para citar alguns. Por isso, a Vericrom sugere que o governo angolano deveria colocar-se de sentido perante o trabalho artístico de um grafiteiro.
Há grafiteiros que vivem facilmente do grafite. Facilmente. Mas são artistas reverenciados que simplesmente são top. Como mais uma vez já disse, tenho como exemplo os gêmeos e tantos outros.
Mas ganham como? Porque são convidados pelas instituições governamentais a fazer determinados trabalhos, ou como em galeria fazem, pintam em telas e vendem as telas?
É mesmo isso, é isso que eu estou a dizer. O grafiteiro fora de Angola já não se define como um artista de rua. É isso, ele ganha fora do ateliê e dentro do ateliê. Um exemplo, o grafite em termos de expansão social nos outros países está atingindo um patamar que é os outros países pintam prédios, grafiteiros pintam prédios e decoram uma cidade. E uma pintura de um prédio é muita guita que entra para um grafiteiro, isso é verdade. É um exemplo, né? De aeroportos, instituições privadas, como disseste, e tudo mais. Existem grafiteiros que simplesmente não param nos seus países, não param por fora e andam, têm uma carreira, mesmo uma dita propriamente uma carreira artística. Então não param, tem que estar sempre, porque há mais paredes do que tela. Para mim, nesse mundo há mais paredes do que tela. Então um grafiteiro não tem falta de trabalho. Um grafiteiro mesmo com renome não tem falta de trabalho. Mas isso aqui em Angola não.
Rimec, grafiteiro da Vericrom, Verdade Colorida, coletivo artístico de grafite, no mercado há 6 anos, e a busca de um reconhecimento pelo governo angolano do trabalho artístico dos grafiteiros no desenvolvimento da chamada arte de rua, arte urbana, mas com um sentido espiritual. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.